Estivalete, como é que está os ouvintes da Rádio Planalto? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia os nossos ouvintes, né, da Rádio Planalto. Que bom estar aqui, falar da nossa Liquida Passo, liquidação tradicional de Passo Fundo. E nesse ano, uma edição histórica, né? Nós estamos com o tema Experimente Passo Fundo. Olha que bacana experimentar a nossa cidade. Então, além de 1.500 lojistas, olha só, 1.500 lojistas, prestadores de serviços, oferecendo descontos, oferecendo promoções, né? Nós temos desde empresas de internet,
olha aí,
João, e as tradicionais, calçados, confecções e artigos para família. Temos manicure, temos salão de beleza. Então, esse evento que é de Passo Fundo e traz toda a região, né? Já aproveito para convidar toda a região, que eles realmente vêm visitar a nossa cidade, e nós estamos com esse mote: experimente Passo Fundo, experimente a nossa cidade, veja as coisas boas que nós temos e aproveite para pegar essa enxurrada de descontos.
Começa, vai de quando a quando a nossa Liquida Passo?
Ela começou na segunda-feira, vai até sábado, quer dizer, quem não tiver tempo, né, para adquirir seus produtos, e realmente os lojistas comprometidos. A Liquida Passo, ela tem se firmado muito pelo nível de descontos que nós temos e pelo, né, fizemos um treinamento, inclusive, né, 2 dias lá no nosso CDL, para formação de líderes, para que nós ainda possamos receber melhores os nossos consumidores da nossa cidade e os consumidores da região.
Quando vocês criaram a Liquida Passo, Roberto Estivaletti, vocês tinham ideia, né, dessa dimensão que ela ia tomar e que iria servir de modelo, inclusive, para a capital, para Porto Alegre, ou não?
Surpreendentemente, nós, né, trouxemos essa ideia, fomos a primeira cidade, né, através do CDL, a fazer, né, uma liquidação que toda a cidade pudesse participar, né? E um troço assim super interessante, porque não custa nada para o nosso lojista, né? Nós temos os patrocinadores, desde a bandeirinha até o cartaz. Então, eu até brinco, João.
Sim.
Nós só não enchemos, vai até um balão para o pessoal, nós só não vamos encher o balão lá para a turma, para realmente animar nossa cidade, animar as pessoas, né? Nesse momento que as pessoas procuram descontos, né, com seus, né, seus orçamentos mais apertados, né? Então, realmente, e o lojista também comprou a ideia, principalmente nesses últimos anos, ele realmente tem colocado ofertas, ele está aberto, e nós demos esse treinamento, se a pessoa precisar de mais uma condição e tal, para que realmente, né, e que nós tenhamos essa receptividade no nosso comércio, porque nós, sem o consumidor, nós não existíamos.
Então,
ele é o motivo de nós abrirmos nossa loja todo dia, nos prepararmos para receber ele e a sua família.
É. E o horário é diferenciado nessa semana? Ou horários normais de cada loja, ou depende de cada lojista?
Não, o horário normal. Temos normal. Os shoppings também, lojas, de, né, lojas de shopping participando. Que surpreendente, né, João? A gente vê os finais de semana aí. Realmente, nós fizemos esses dias um estudo em algumas cidades. Tem cidades que mais de 50% dos consumidores, eles vêm adquirir produtos, mas na verdade não é só adquirir produtos, vem curtir Passo Fundo, né?
Sim.
Tá. Então,
por isso da ideia, experimente Passo Fundo, então.
Exatamente, conhece, estamos com uma cidade mais bonita, né? E tal também, né? E estamos realmente oferecendo essa experiência com lugares incríveis, né? Nós temos realmente, Passo Fundo tem ficado bonito, tem ficado legal, e nós queremos melhorar, inclusive, essa receptividade, porque às vezes você tem produtos, você tem mercadorias, e você não tem todo aquele entendimento. Então, temos feito também um grande trabalho junto aos lojistas e seus colaboradores, né? Então, para que eles realmente possam, né, receber bem as pessoas. Que quem não gosta, né? E hoje as pessoas estão tão solitárias e tal. É uma coisa que a gente tem trabalhado muito e tem dado excelentes resultados, né? Tanto para o nosso lojista, né? Então, recentemente tivemos o Outlet, um sucesso total. Com a Planalto também participou conosco, né? Foi sensacional o resultado de lojistas, né? Que realmente as pessoas puderam. E agora estamos com a nossa tradicional Liquida Passo. Então, já aproveito para convidar o pessoal, realmente venham aproveitar os descontos, né? Chorem um pouquinho mais, porque quem não chora, né?
Sempre é possível negociar.
Exatamente. Então, estamos preparados para isso.
É. Olha aí, pessoal. Nossa Liquida Passo essa semana, então, tá bombando, né? E essa Esse é o nosso comércio, né? Pujante de Passo Fundo, serviços. De manhã estávamos aqui num café ainda de manhã, daí o comandante Navarro aí da Brigada, né, falando, e o prefeito Pedro Almeida, como a imprensa de Passo Fundo é forte, diz ele. Digo, olha, é forte por causa do comércio e dos serviços, né? Que o setor de comércio e serviços são setores que anunciam. Nós temos cidades maiores que Passo Fundo, com PIBs maiores, mas centrada na indústria. A indústria não tem interesse, muitas vezes, em fazer divulgação local e aí não consegue ter uma imprensa, né, mais forte que consiga propagar, divulgar as ações da cidade como nós temos aqui. Então, nós, particularmente como imprensa e eu como profissional dela há quase 4 décadas, sou muito grato a vocês aí, ao comércio e ao serviço.
E nós sempre falamos... vocês, além, né, aí entra todo o Grupo Planalto, da qual tu faz parte, além de ter toda essa comunicação, né, com o público, vocês têm um trabalho social que muito nos orgulha, né? Porque nós temos que pensar na comunidade. Sim. Eu sempre digo, quando nós preparamos alguma coisa, nós temos que pensar na comunidade, como a comunidade vai nos receber, como a comunidade, né, vai... E vocês realmente, é admirável, quero parabenizar aqui, mais uma vez, em nome de nossos 1.500 sócios, tá? Em nome da diretoria do CDL, o trabalho que vocês têm feito, a gente acompanha. Eu sou teu seguidor, né? Então, até meus filhos, olha só, né? Que são mais jovens, são teus seguidores, né? Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês vêm executando, né? A gente gosta, realmente, acha muito bacana isso, essa preocupação que vocês têm com a comunidade. Quero parabenizá-los em nosso nome e da nossa diretoria.
Obrigado. Então, bom, a última vez que conversamos com Roberto Estivaletti, né, diretor da CDL, foi sobre o Café Estino, né? Porque me chamava a atenção ali bem em frente ao Passo Fundo Shopping, eu passava ali e tinha 2 pés de café. É, inverno de rigoroso de 2 graus negativos, 3 graus, não matava os pés de café que embelezam, né, a loja do Estivaletti ali, o Café Estino em frente ao shopping. Aí fomos lá, eu e o Felipe Acordes, que já está a caminho do Rio Grande do Pantanal. Vamos lá fazer uma reportagem, né? E olha, repercutiu bastante, a população ficou encantada, né? Porque os pés já estavam com frutos, né? Agora já amadureceram, acho.
Não, João, e surpreendente foi aquele vídeo mesmo, porque as pessoas foram ver e alguns lá levaram grãos de café para tentar plantar e tal. Então, realmente foi uma coisa bacana. Tu falou a verdade, a gente trouxe aquelas mudas da fazenda e cuidamos dela para que se adaptasse ao nosso clima, para que justamente o consumidor possa ter essa experiência. Sim. Né?
Não só apreciar um bom café, mas saber como é que é o pé, de onde que vem, né? Não vem dali, mas sim.
E hoje estamos aproveitando ali, né? Aqui o João. Nós estamos lançando. Deixa eu fazer um merchan aqui, o mercado.
Estava na minha pauta aqui, eu ia te perguntar.
Mas nós estamos lançando o Café dos Papas, né? Café que Bento XVI, que o Papa Francisco tomara, e todos os papas, quando vêm no Brasil, tomam esse café. Então, e foi um dos cafés mais difíceis para a gente trazer para a nossa rede de cafeterias, porque foram 6 anos de negociações para conseguir as autorizações e tal, né? E nesse momento estamos, na verdade, vamos vir fazer o lançamento, mas o pré-lançamento, o João, então, eu realmente, né? Estou fazendo o pré-lançamento aqui no programa do João, né? Quem quiser adquirir, nós estamos, a partir da semana, já estamos comercializando o Café dos Papas, um café abençoado, acreditamos nisso, né?
Sim.
Que vai trazer muita alegria e felicidade às famílias e às pessoas.
Já está disponível lá na loja?
Já está disponível, né? Ah, deixa eu aproveitar. E nesse lançamento, quem adquirir o Café dos Papas vai ganhar uma xicrinha com os Papas Francisco e Bento XVI, né?
Então, obrigado, sabe? Pela minha aqui, hein, senhor Alex? Pessoal da live aí, ó. Olha aí, ó.
Isso aí.
Tu disse que demorou, porque processo, esse café é fabricado onde?
Ele é fabricado em Caconde, né, São Paulo. É um sítio que fabrica desde 1916, é uma família que vende cafeeiros, e hoje ela está sob a supervisão da Roberta Basile, ela é key grader. Que é um key grader? Internacional, é a pessoa que inclusive prova cafés no mundo inteiro.
Olha aí, ó.
Né? E realmente é uma fazenda assim com astral totalmente diferenciado. E ela começou a servir esse café aos papas quando vinham, e esse café se propagou pelo mundo, né? Tal. ele exporta e tal, e ninguém, além deles, comercializava. Então nós trouxemos esse café aqui, fizemos, né?
Uhum.
Então, um contrato com a Roberta. É uma torra artesanal, é um café realmente muito diferenciado.
Uma torra artesanal.
É. E esse, João, ele é um grão catuí. Ele é um grão diferente dos grãos que nós trabalhamos, ele é um grão arábico, mas ele é um grão anão. Então ele é um grão 16, geralmente nossos cafés são grão 19. Ele, o que que acontece? Ele consegue pegar todas essas propriedades da natureza. Por exemplo, lá existem bananais para o vento não pegar, existem, né, árvores frutíferas, e as abelhas polinizam e trazem esse sabor maravilhoso, esse café. Bem, se os papas gostam, né? Por que que nós não vamos gostar, né? E realmente nós estamos muito felizes, né, por trazer esse produto. Fizemos já o pré-lançamento na nossa unidade de Frederico, estaremos fazendo na próxima semana aqui em Passo Fundo. Estamos muito felizes pela recepção, pelo que ele tem alcançado. E para nós, como empresa, nós vemos como uma bênção, que as pessoas, além de levar um excelente café, estão levando uma bênção para casa, e que Deus,
um espírito religioso,
possa realmente abençoar as famílias. Né?
Tem a foto dos dois papas ali na caixa, na embalagem, né? Olha aí, ó, que maravilha, hein? Café dos Papas. Qual é que é a diferença? Esse é 100% arábica. Eu faço agricultura aqui, mas como a gente não planta café aqui, não sabe. O que é um café conilon e um café arábica? Qual é a diferença?
O conilon, ele é um café, vamos dizer assim, ele é um café mais simples, mais fácil de ser cuidado. Ele, o arábico, ele tem que ter mais cuidados, né? Então, o conilon, geralmente, ele é usado para se fazer o solúvel. Né? Que é um café que ele não chega a ser tão nobre. E já existem solúveis de arábica. Inclusive, nós temos solúveis de arábica. São solúveis mais saborosos e tal, né? Então, mas o conilon tem esse. Então, geralmente, o conilon é um café mais ácido. Então, quando faz o solúvel, eles põem alguma liga e tal, né? As empresas. Então, geralmente, é um café... Inclusive, o ano passado... Nós tivemos, pela primeira vez, o conilon estava ao mesmo preço pela falta de café, né? Do arábica no mundo.
Olha aí, ó.
É, tá. Nós estamos ainda, mas em compensação, João, o ano passado, que já é a safra que estamos recebendo esse ano, nós não tínhamos uma safra, deu pouco café, mas uma safra tão boa, tão gostosa. Desde 98 nós não tínhamos um café de tanta qualidade como que está sendo apresentado hoje. Então a natureza é fantástica, porque ela dá seca, os cafés ficam mais doces, ficam mais saborosos, né? Então sempre eu digo, a natureza sabe, ela sabe o que faz, né?
Como é que está com essa polêmica das tarifas do presidente Trump, o preço do café, como é que está se comportando?
Boa pergunta, João. Nós fizemos nossa terceira exportação para os Estados Unidos como empresa. Nós fizemos um café para Camila Marchetti, que é a nossa conterrânea aqui de Passo Fundo, que ela serve os famosos lá em Orlando. Ela serve o Ratinho, a Xuxa, todos, né? Então, e foi um sucesso tão grande, nós fizemos para ela esse café. Ela nos pediu que desenvolvesse um café nobre e tal. E que os passofundenses e a região nos pediram. A gente pedimos autorização para a Camila, né, que é uma chefe reconhecida nos Estados Unidos. Ela nos deu e já está à venda nas lojas também. E tu fez uma boa pergunta. Antes de ir o tarifaço, nós tivemos que mandar de avião o café para que, pelo menos nesses próximos 3 meses, ela pudesse ter o café lá, né? E tal. Então, realmente... o que aconteceu? Já há um aumento já de café nos Estados Unidos, o preço do café aumentou nos Estados Unidos, porque o Brasil é o maior produtor, né, mundial, e realmente é uma judiaria, porque é um café muito apreciado nos Estados Unidos, e as pessoas que fabricam, né, o café no Brasil e produzem, fizeram um excelente trabalho nos Estados Unidos, e nesse momento ele ficou inviável mesmo. Com essa tarifa de 50%, ele chega a preços exorbitantes. Não tem como, né? Uma tarifa de 50%, um produto chega lá que ele possa ter um preço correto, justo, né? Então, nós esperamos que realmente, né? Porque aí as pessoas às vezes pensam, esse papa aí que vai baixar o café. Não, ele realmente ainda faltam 25 milhões de sacas no mundo esse ano. Vão faltar 25 milhões de saca, né? Mas a grande perda para o Brasil, uma realmente é de quem produz, e a outra, né, que a gente tem, que foi feito todo um trabalho lá nos Estados Unidos. O nosso café era antes o café mais apreciado era o colombiano, que é um pouco mais cítrico, e nós realmente tínhamos conquistado o coração dos americanos. E eu acho importante porque sempre traz divisas, e o café, como ele tem um preço um pouco mais agregado, ele traz belas divisas para o país. Sim. Né? Então, e é importante para a gente ter sempre uma carteira de divisas para que possamos proteger o país de todas essas... incertezas que estamos vivendo nesse mundo, né? Estamos com guerras, estamos com tal, mas esperamos que nos próximos as pessoas tenham um bom senso e nós consigamos realmente, e principalmente João, aproveitando, nós que temos unidades em outras cidades, nós vemos assim o Rio Grande muito afetado com esse tarifaço, né? Por exemplo, Santa Cruz do Sul, preocupante, estive em Santa Cruz, né? Preocupante, falei lá com o presidente do Sindicato dos Fumageiros. Então, realmente, os Estados Unidos é um grande, porque o nosso fumo, olha só que coisa surpreendente o nosso país, só aproveitando para te falar, o nosso fumo é um fumo de extrema qualidade, tal, que é exportado, né? que é produzido aqui no nosso Rio Grande, e até eu não tinha esse conhecimento, e os americanos gostam do que é bom, né? Gostam do nosso café, gostam do nosso cigarro, realmente, né?
Amanhã depois eles
se acertam.
Se acertam, né? É assim.
Diz que, como é que é? Se os homens mateassem, né?
Ao pé do fogo.
Ao pé do fogo.
Ou tomassem um bom café ao pé do fogo.
Eles resolveriam todos os problemas do mundo, né?
Sou Luiz Reicher, João Altair. Eu tive a oportunidade de ver um cafezal em floração. É muito lindo, né? Tudo pintado de branco. Tem aquela famosa, aquela clássica música, né? Do Cascatinha e Ana, né? A flor do cafezal. Aquilo é demais, né? E eu, na verdade, só vi esse pé de café, né? Quem quiser conhecer os pés de café, né? Sabe de onde é que vem, tem dois pés, né? Frondosos ali em frente a Café Estino, ali em frente ao Passo Fundo Shopping. Pode lá conhecer. Ah, eu não conheço o pé de café? Vai lá, que estão lá os grãozinhos. Já amadureceram todos ou ainda tem algum grão?
Não, João, eles ficam até o amarelo, né? Mas nós trouxemos um mini café. E botamos ele dentro da cafeteria, todos estão convidados. Aí, e ele, como ele está na temperatura controlada, ele fica vermelhinho, bem nessa época, fica lindo. Ele é pequeno, né?
Sim.
Então ele é um banzai, na verdade, nós conseguimos fazer um banzai.
Olha aí,
um pé de café, surpreendentemente conseguimos fazer. E está lá para as pessoas viverem essa experiência também. Então, experimente Passo Fundo.
Isso aí. O pessoal está trazendo curiosidades aqui, né? Agora 9 da manhã, o Peterson está nas pinturas automotivas, diz ele, acompanhando o programa. Pergunta sobre o café extraído com a fermentação do jacu, né? Tem aquele café nobríssimo, né? Que o pessoal cata lá, né? Das fezes, do cocô, do coati, do jacu, né? E vende a peso de ouro. Como é que é aquilo lá? Lá no Espírito Santo, acho que fazem isso.
Na verdade, né? Até a gente brinca. A gente uma vez trouxe a degustação do café e ele é uma experiência interessante. O que acontece, João? Ele é um café mais ácido, justamente por ele, né? Trabalhar. Uhum. E existe um público, é um público limitado, que curte esse café. O colombiano também é um pouquinho mais cítrico do que o nosso, porque nosso café é extremamente doce. Nós somos bem naquele polo da África, que faz os melhores cafés do mundo, né? Mas é uma experiência, a gente trouxe uma vez uma degustação, um café bastante caro, me lembro que naquela vez que nós trouxemos, custava R$28 a dose, daquela época. Hoje ele está o jacu em torno de 1.200, 1.500 o quilo, né? Então nós não temos ali realmente para comercializar, porque ele é um café que fica inacessível, e se tu for ver, claro, o custo-benefício, mas é uma experiência interessante.
E é fato mesmo, né? É fato mesmo, né? Porque qual é que é a ciência aí, né? O passarinho não é burro, né? Ele às vezes é mais inteligente que nós, né? Ele vai lá no cafezal, ele cata, come os melhores grãos, né? Depois defeca, o pessoal vai lá e pega nas fezes e aí torra, faz o café, claro, passa por um processo.
E o mundo está indo de uma maneira, João. Nós temos agora a notícia que estão fazendo com elefante, né? Esse eu não provei ainda, né? Mas deve ser um baita de um café, né?
Olha aí, ó. 9-3, quero cumprimentar o Rogério lá do Vale Natural Garden Center.
Ô, querido.
Me manda foto. Olha, ele tem para vender mudas de café.
Exatamente, eles têm lá, sim. Já teve clientes que compraram.
Bom dia, João Altair. O nosso café também. Nossos pés aqui está com preço bem acessível. Aí, quanto que é o preço da muda aí, meu caro Rogério, hein? Olha aí, ó, aí já tem, né? Os pés mudas de café já com a semente, com o grãozinho também. É show, né? Tá aí. 9-3, 9-3, o João tá aí. E Estivalete, além do pé do café em frente à loja Estino, tem também na panificadora Novelli. Na Lucas também tem pé de café, diz aqui o nosso ouvinte. Olha, não sabia. Então. Maravilha. É verdade que o café é a bebida mais consumida no mundo?
Depois da água.
Depois da água?
Depois da água, o café é.
Mas mais que a cerveja?
Será? Mais que a cerveja. Mais que a cerveja. Ele é a segunda. É que os brasileiros não estão no mundo inteiro, né?
E detalhe, daí eu acho que nem todo mundo toma cerveja também, exato, né? Alguns países aí mais. Mais conservadores.
Mas é surpreendente. Só para comentar, João, a China descobriu o café. Em um ano eles abriram 2.000 cafeterias. E deixa outra curiosidade, aproveitando, o Japão, as pessoas acham que tomam chá. O Japão tem uma cafeteria em cada esquina, surpreendentemente. Eles se ocidentalizaram, né? Eles gostam das coisas do Ocidente e, surpreendentemente, o japonês hoje é um grande consumidor de café.
O Brasil mandou no mercado de café no mundo, né? Teve uma época lá no governo Getúlio Vargas que, para poder controlar o estoque, né, para reduzir o estoque mundial de café, carregaram um navio de café e jogaram no mar. Né? O Brasil mandava, né? Hoje, qual é que é o país que mais produz café no mundo?
Ainda será? Somos nós, os brasileiros. Ainda surpreendentemente, é somos nós. Segundo Vietnã. E depois temos, né, alguns cafés também bons na África e tal. Mas a África, ela sempre sofre muito, né? Então, pela ainda falta de tecnologia e investimento, então ela precisa que realmente todas as condições climáticas estejam perfeitas, né? Mas ainda faz um grande café. Inclusive, o preço do café subiu o ano passado porque o Vietnã, houve uma inundação nos níveis do Rio Grande do Sul e arrancou os pés de café, João. E o café não é como soja com milho, ele leva 4 anos para começar.
Leva 4 anos
para começar a produzir. Leva 4 anos, então ele requer um investimento muito grande, né? Nós tivemos também em 2003, inclusive lá nas nossas fazendas, uma geada, que não acontece em Minas, geralmente, muito forte, e perdemos 30% dos cafezais, e agora que começaram a florescer. Porque um pé de café, João, até interessante esse troço, ele vai dar, né, ele é grande, mas ele vai dar 2,4 kg.
Por safra?
É por safra.
De grãos ou de café?
Não, de grãos.
De grãos.
De grãos. E só para te imaginar, nos nossos cafés nós utilizamos 400 gramas desses aí, que são cafés, né, com grãos selecionados e tal. Então, realmente,
para fazer uma tonelada aí, não, demora, hein?
Demora. Para fazer um bom café, uma tonelada, é bastante trabalho. Nós temos alguns cafés que, por exemplo, a maior fazenda lá que produz para nós, ela tem 1 milhão de pé de café, nós compramos toda a produção, porque às vezes as pessoas acham, tal, 1 milhão de pé de café, dá bastante café, dá. É 270 toneladas, mas aquele café é realmente bem selecionado, porque se aproveita é tudo do café, se vende a casca e tal, para as indústrias que misturam, né, e tal. Mas nós, como só vendemos grãos inteiros e selecionados, mas realmente o mundo do café é muito interessante. Tive lá também, vocês que vivem com a Planalto, tive agora 15 dias em Minas lá.
Qual é o município lá que vocês plantam o café?
Nós plantamos em Piumi e plantamos também agora, né, lá em Caconde, né, tal. Caconde já fica ao sul de Minas, com o sul de São Paulo, né? Tá. E realmente os cafés mineiros, posso dizer para ti, são os melhores do mundo. Há 13 hectares da onde nós temos um dos cafés. Eles venderam o café mais caro do mundo. É uma família lá, a gente conhece. Realmente, certo, os nossos cafés estão sendo reconhecidos no mundo inteiro.
Tá. A colheita, já a maioria já é becarizada ou ainda é tirada com a mão? O indivíduo lá vai puxando na ponta dos galinhos lá, puxando as sementes.
A colheita, por exemplo, já é mecanizada. Na maior fazenda, mecanizada, são máquinas, inclusive americanas, sensacionais. Elas sacodem.
Sacodem
para
que
não caia, e ele cai, é muito interessante. Mas nós temos, por exemplo, um café, o Pilberry, ele é todo colhido à mão. E é surpreendentemente, nós temos 3 pessoas que catam na fazenda e sobem numa escada. É um grão anão também, extremamente doce, é considerado o caviar dos cafés, nós temos à venda. E eles conseguem pegar aquele galinho. É surpreendente.
Olha,
parece uns macaquinhos, sabe? Assim, é muito interessante. E isso é uma coisa também que está se perdendo, porque cada vez, né, a gente tem menos profissionais. Mas é muito interessante. Não sei como é que eles conseguem. Eles pegam aquele galinho, eles sabem onde está o Pilberry, que a gente chama de moca, moquinha. né, o café. Então, é um... E quero aqui dizer uma coisa, surpreendentemente, a admiração que os mineiros têm por nós.
É.
Quando estive lá, disseram, meu Deus, como vocês são resilientes. Vocês tiveram uma inundação, porque eles estão também de olho nas nossas safras, né? Eles são, né? Quatro safras horríveis e vocês ainda estão de pé. Eu digo, nós, não é fácil, né, do gaúcho desistir. Então, isso é admirável. É um povo também muito receptivo, um povo como nós, né? Que realmente... Povo honesto, João. Povo honesto, que mineiro. Quando fecha um negócio contigo, os gaúchos, sabe?
Honra.
Um povo gostoso de trabalhar e tal. E que sabe fazer um produto realmente de extrema qualidade.
É. Olha, tempo passou, nós estamos chegando mais questões aqui, mas já estamos aqui adiantado da hora, é sempre uma boa conversa, né? Tu imagina falar em café, falar da Liquida Passo aqui com o Roberto Stivaletti. O ouvinte pergunta, bom dia, o café só dá uma vez ao ano? É uma safra por ano, né?
Sim,
não é uma jabuticaba, né?
Não é. Ele começa em março, João. Nós começamos a colher os cafés e vamos até setembro. Setembro se colhe o extra forte, aquele café mais intenso. Então ele tem que chegar a setembro para que ele realmente a gente possa, né, tal, utilizar. Mas ele vai de março a setembro, por isso que às vezes afeta o café, né? O preço do café também. Você pega um, mesmo muito chuvoso, ele fica mais cítrico e tal. Mas esse ano, João, nós devemos ter uma safra bem melhor do que a do ano passado, né? Que ela foi realmente uma safra muito boa, melhor desde 98, mas deu pouco café. Inclusive temos aí uma estimativa de baixa, João. Nesse momento, ainda estamos terminando a colheita, e de R$5 a R$10, tá? Isso é uma notícia boa para o nosso consumidor, porque nós queremos, né, sempre trazer o melhor produto ao preço justo, né?
É.
Então há essa estimativa, tomara que ela se conclua.
O ouvinte ainda pergunta, ele tem validade lá na lavoura, no galpão, no pavilhão, lá antes de ir para o comércio?
Não, interessante pergunta. Um café bem guardado, por exemplo, nós, o que nós fazemos? Nós fazemos no terreiro, depois nós botamos eles suspensos para que eles tenham toda a ventilação cobertos, né? Esses são os cafés especiais. Então ele...
Essa prática tem que fazer, vocês fazem ainda,
Nós...
Vai pro terreiro, ventila.
Nós fazemos certo. Ainda e depois deixamos pendurado, pra, né? Coberto para que certo. O vento traga mais... Deixamos ele em casca e só descascamos na hora de torrar. Então, ele é a partir da torra, um café de qualidade, ele tem um ano de validade. Claro que ele tem que ter os cuidados sempre do pacote ser valvulado, né? Uhum. Para que ele tenha isso aí. João, nós nunca tivemos, todos esses 32 anos de empresa, um café que tivesse sido oxidado. Nunca tivemos nenhum caso, já deveríamos ter, mas não tivemos ainda. Então, esse é a qualidade. Por exemplo, nossos cafés são todos rastreados, auditados e tal. Isso é importante, porque ele traz essa segurança. Para te imaginar assim, ô João, se hoje pegar um lote, nós sabemos, se um pacote der, nós temos esse pacote filmado na hora de embalar. Isso é importante. Olha, isso é a tecnologia, e a tecnologia ficou muito barata, João. Antigamente, pode fazer um rastreamento do café, aumentava, e hoje não. E hoje, essa tecnologia, ela ficou barata, realmente tem vindo para o Brasil, né? O setor cafeeiro, como principalmente o ano passado, que eles conseguiram vender a um bom preço, aí eles conseguem trazer tecnologia e um café cada vez melhor, né? Realmente, eu me lembro, assim, o primeiro café que nós fizemos, que nós vendemos até hoje, para te imaginar, o Extra, ele era um café excelente e tal, mas ele... evoluiu tanto que ele, teve o Festival Internacional do Café às cegas no mês passado, e o nosso café Extra foi o café mais apreciado às cegas. São que graders internacionais, especialistas internacionais às cegas, se toma o café às cegas, para dizer, na categoria intenso médio, temos muito orgulho disso, né? Então, porque é um troço que nós passamos de família, né? Não, até eu brinco, hoje meus filhos conhecem mais de café do que nós, né?
É, verdade. Stivaletti, obrigado pela presença aqui, né? Bom trabalho, e quem quiser conhecer o Café dos Papas, dá uma passadinha na Estino, ali em frente ao Passo Fundo Shopping.
Agradecemos, então, experimente Passo Fundo, e obrigado, né, por nos ouvirem, certo. Por, né, realmente darem esse espaço para nós aqui. Forte abraço a toda a comunidade.
Roberto Stivaletti, diretor do Café Estino e diretor da CDL, né, que é o nosso clube, nossa Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo. 1.500 estabelecimentos de Passo Fundo estão na Liquida Passo nessa semana, pessoal. Aproveite.